Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 2 de março em português para a África. 2 de março foi o dia em que o Congresso dos Estados Unidos proibiu a importação de escravos. Foi em 1807. Lá fora hoje, aqui na capital americana, o sol a brilhar, mas está frio, 3 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como todos os dias fazemos, vamos começar este programa com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos impõem sanções a destacadas entidades e instituições russas. Organização Mundial de Saúde preocupada com novo aumento de casos de coronavírus através do mundo. Primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. João Lourenço propõe mudanças constitucionais. Será que vai afetar os seus mandatos? Vamos ter reações. Mais avisos sobre gravidade da seca em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos impuseram sanções a dirigentes e entidades da Rússia pela tentativa de assassinato de Alexei Navalny, o principal político da oposição, ao presidente Vladimir Putin. As sanções foram anunciadas hoje em Washington por funcionários do governo americano que indicaram sanções a 7 membros do executivo russo pelo Departamento do Tesouro. O Departamento do Comércio deverá adicionar 14 entidades acusadas pelo seu envolvimento, e citamos, em atividades que são contrárias à segurança nacional dos Estados Unidos e aos interesses da sua política externa. Em contactos telefónicos com jornalistas, os funcionários governamentais indicam que, especificamente, essas entidades estão todas envolvidas em vários aspectos da produção de agentes biológicos e produção de produtos químicos. Os nomes dos alvos das sanções não foram divulgados ainda. Estas medidas foram tomadas em coordenação com a União Europeia, que ontem aplicou sanções contra pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin. A administração Biden, a União Europeia e vários países ocidentais pediram a libertação de Navalny, que ontem foi transferido para um campo de trabalho forçado. O principal opositor de Putin foi alvo de envenenamento em agosto de 2020, segundo ele e vários outros ativistas, por parte das autoridades russas, tendo sido depois levado para a Alemanha, onde esteve em estado de coma antes de recuperar. Ao regressar à Rússia em janeiro passado, ele foi preso e semanas depois foi condenado a cumprir 2 anos e meio de prisão, alegadamente por ter violado a liberdade condicional a uma pena anterior de prisão. A Organização Mundial de Saúde afirmou que pela primeira vez em 7 semanas os casos de coronavírus aumentaram através do mundo e entidades da organização expressaram preocupação que o número de casos poderá aumentar significativamente de novo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a subida de casos ocorreu em 4 regiões, nomeadamente nas Américas, leste do mar Mediterrâneo, Europa e sudeste da Ásia. Ghebreyesus disse não estar surpreendido, atribuindo a subida no número de casos ao aliviar de medidas de restrições de saúde pública. Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da OMS, disse que, de momento, o vírus controla a situação e que não é realista pensar-se que a pandemia vai parar até ao fim do ano. Na Nigéria, foram libertadas hoje as 279 raparigas raptadas do seu internato no norte da Nigéria, encontrando-se agora em instalações do governo. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, mostrou-se satisfeito pela libertação das raparigas, jurando tomar ações mais duras contra os raptores. A Nigéria foi abalada por 4 sequestros em massa de estudantes em menos de 3 meses, gerando indignação generalizada contra o governo e memórias do rapto de centenas de estudantes em Chibok, no leste do país, em 2014. Gangues de criminosos fortemente armados no noroeste e centro da Nigéria intensificaram os seus ataques nos últimos anos, com sequestros para obter resgates, violações e pilhagem. 3 mulheres profissionais de imprensa foram baleadas e mortas na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, hoje. A televisão local NKS afirmou que as 3 vítimas são seus funcionários. Ainda não há informação sobre a autoria e a motivação dos disparos, mas nos últimos meses tem-se assistido no Afeganistão a uma onda de assassinatos contra profissionais de diversos ramos e ativistas de direitos humanos. Na Alemanha, a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras apresentou uma queixa-crime contra o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, por crimes contra a humanidade. Na ação, ele é acusado de ter responsabilidade no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, na Turquia, como confirmou um relatório dos serviços de inteligência americano divulgado na semana passada. A queixa foi apresentada ao Procurador-Geral do Tribunal Federal de Justiça de Karlsruhe, competente, citamos, nos principais crimes internacionais, e acusa o príncipe saudita de perseguição generalizada e sistemática dos jornalistas. A organização acusa ainda o antigo conselheiro próximo do príncipe, Saud al-Qahtani, o ex-diretor adjunto da inteligência, Ahmed al-Assiri, assim como Mohamed al-Otaibi, o ex-consul-geral em Istambul, e Maher Mutreb, oficial de inteligência, à frente da equipa que torturou e matou o colunista do Washington Post. A queixa apresenta ainda abusos cometidos contra 34 jornalistas presos, 33 dos quais estão ainda detidos, como o bloguista Raif Badawi. Os Repórteres Sem Fronteiras recordam que a Arábia Saudita é o segundo país com jornalistas mais presos, atrás apenas da China. O governo da Turquia planeia proibir o terceiro maior partido do país, o Partido Popular Democrático Pró-Curdo, disse o vice-presidente parlamentar do partido no poder. O presidente Recep Tayyip Erdogan e os seus aliados do Partido Nacionalista acusam aquele partido de estar ligado ao proibido Partido dos Trabalhadores Curdos, considerado uma organização terrorista pela Turquia e vários outros países, incluindo os Estados Unidos. O Partido Popular Democrático, o terceiro maior no Parlamento, nega as acusações de ligação com essa organização, mas, apesar disso, tem sido alvo de uma campanha de repressão que levou à expulsão dos seus postos de vários presidentes de câmaras municipais, que controlavam zonas curdas, e ainda à prisão de vários dos seus dirigentes. Entretanto, fontes ligadas ao partido no poder do presidente Erdogan disseram que há planos para se mudar as leis eleitorais no país, isto numa altura em que o apoio ao partido no poder está em queda.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço anunciou hoje uma revisão pontual da Constituição, com o objetivo, entre outros, daquilo que ele disse ser clarificar os mecanismos de fiscalização política, dar direito de voto a residentes no estrangeiro e eliminar o princípio do gradualismo nas eleições autárquicas. No que diz respeito à fiscalização política, pode-se presumir que isso tem a ver com o controle do Parlamento ou a fiscalização por parte do Parlamento das atividades do governo, algo que atualmente não acontece. Segundo o presidente, será feita uma revisão pontual que incide na clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e a Assembleia Nacional, no que se refere à fiscalização política. As alterações visam ainda a afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo, a eliminação do princípio do gradualismo como princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais e a constitucionalização de um período fixo para a realização de eleições gerais, entre outras matérias. Uma questão que chamou o interesse de alguns analistas foi precisamente a questão da constitucionalização de um período fixo para a realização de eleições gerais, pois isso implica, ou pode implicar, mudanças nos mandatos dos presidentes. O Coque Mukuta foi buscar algumas reações.
Para o analista Manuel Pinheiro, esta decisão é bem-vinda e espera que não afete o número de mandatos estabelecidos na atual Constituição.
No regime de mandatos devia tocar, do meu ponto de vista. Ou, se tocar, pode ter um mandato longo, de 7 anos não renovável. Mas a experiência de outros países, no regime presidencialista, não se aconselha um mandato de 7 anos não renovado. A não ser que tenhamos um poder judicial verdadeiramente independente e uma comunicação social como independente, como componente do controle democrático do sistema político. Mas não é aconselhável a mudar a Constituição no regime de mandato para 7 anos. O regime atual que está consagrado é o mais adequado, que corresponde ao princípio republicano.
Portanto, caso isso seja alterado, qual pode ser a consequência?
Bom, a consequência disso é, digamos, voltarmos a longos períodos de manipulação. E isso pode ser muito pernicioso para o nosso país. O nosso país necessita de uma nova classe política.
A mesma opinião tem Rui Candova, que prevê graves consequências caso o presidente alargue para um mandato de 7 anos ou 3 mandatos consecutivos.
Somente não acredito que se chegue ao extremo. A ter de ser essa alteração, deve haver diálogo, porque senão estaremos próximos a crises políticas profundas.
Coquimucuta, Luanda.
Ação para o Desenvolvimento Rural e do Ambiente, a ADRA, alertou o Executivo para o aumento da situação da pobreza e fome por causa da seca em quase todo o território nacional. O Executivo diz que a situação é muito grave na zona sul do país e que estão a ser preparadas algumas soluções de mitigação do problema. Manuel José.
A ADRA diz que neste momento há muitas pessoas a passarem por enormes dificuldades, um pouco por todo o país, devido à seca, sobretudo aquelas que sobrevivem da criação do gado. De acordo à diretora da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Cecília Kitombe, há uma necessidade urgente que se tomem medidas para acolher o aumento crescente da pobreza e a fome que o país registra.
Há um trabalho que deve ser feito porque muitas dessas comunidades estão a perder o seu gado. Há também o problema da fome, o problema da insegurança alimentar, ainda também o problema da falta de chuva, tudo isso carece uma atenção muito grande porque está, de alguma forma, a exacerbar aquilo que é a pobreza a nível das comunidades.
O Executivo, através do representante do Ministério da Agricultura, engenheiro Avelino Moçanda, diz que o seu Executivo está a trabalhar em soluções a curto e médio prazo para mitigar esta situação. O dirigente entende que as populações do sul do país são as que necessitam com urgência de ajuda por estarem em pior situação.
Afeta, de facto, a segurança alimentar das populações. Estão, neste momento, afetadas as populações das províncias Cunene, Namibe, Benguela, parte do Quando-Cubango, parte do Kwanza Sul, inclusive até parte do Benga. O Ambo e o Bié. Mais para o sul, a situação é muito mais severa.
O governante diz não conseguir confirmar se, de facto, tenha havido ou não mortes por fome como consequência da seca, que assola quase a maioria das províncias do país. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Há agora, contudo, uma boa notícia vinda do município do Libolo, no Kwanza Sul, onde choveu para muito agrado dos agricultores. Mas o Fernando Caetano diz-nos que, contudo, grandes rios continuam com caudais baixos e isso pode resultar em cortes de abastecimento de água. Fernando.
O engenheiro agrónomo Alberto Chipuco disse que com as quedas de água que se fizeram sentir, isto poderá trazer muitos benefícios em algumas famílias camponesas e sobretudo na produção do feijão, que é a base alimentar das populações locais.
Sim, na verdade poderá, né? Porque normalmente nós temos culturas que têm 3 meses, o ciclo de produção dura 3 meses. No caso do feijão, tem ciclo de 3 meses. E a chuva que começa agora, nós estamos em março, essa chuva pode ir março, junho, há a possibilidade de nós fazermos essas culturas.
O agrônomo o deixa um recado aos agricultores.
Eu sou da opinião que, nessa altura, acredito que já devem preparar o solo ou já prepararam os terrenos. Para quem não preparou, que faça rápido e aproveite em menos de 15 dias, coloque já essas culturas que nós acabamos de citar na terra, para ver se conseguem ter colheita dentro do período de chuva. Porque acredito que temos por ali mais 3 ou 4 meses de chuva.
Engenheiro agrônomo Alberto Chipuco, diga-se de passagem, que devido à ausência das chuvas, além de se registrar estiagem em muitas regiões da província, os rios, mesmo os de grande dimensão, estão a experimentar baixa considerável de seus caudais e quanto ao Cambongo e Cubal, aqui mesmo no Sumbe, a travessia já é feita a pé, sem oferecer qualquer perigo. Perigo este que está à espreita nas residências de populares, onde poderá a qualquer momento faltar água para o consumo diário. Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
O presidente João Lourenço já está a par da situação dos cidadãos que foram expulsos do bairro das Salinas, em Benguela, há 8 meses atrás, estando a viver numa escola abandonada do magistério. Os habitantes foram impedidos de se manifestar quando o presidente João Lourenço visitou recentemente a cidade. Mas um ativista conseguiu expor-lhe o problema e outros relacionados com a questão da posse de terras. João Marcos.
Impedidas por agentes da polícia, com cães e cavalos, famílias instaladas no magistério Lúcio Lara não puderam apresentar cartazes, mas viram as suas preocupações chegar à banca do chefe de Estado angolano. Foi por via do coordenador da Omunga, João Malavindele, num frente a frente entre organizações da sociedade civil e João Lourenço.
Tanto mais que nós fomos mais ousados no sentido de pedir que o senhor presidente fizesse uma visita ao sítio para constatar mesmo as condições, não é, precárias que vivem esses cidadãos. É um assunto que está nesse momento no tribunal, espera-se de uma decisão, mas ainda assim, a Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, é uma forma também de prestar alguma solidariedade. Estão numa situação muito vulnerável e suscetível a qualquer tipo, sei lá, de doenças, enfim, como já temos estado a assistir nos últimos tempos.
No Lubito, município que acaba de promover um fórum sobre cidadania e urbanismo, estão mais de 7 mil feirantes à deriva, na sequência da demolição do mercado informal e camponesas sem acesso à terra.
O que nos preocupa é que passam agora um ano, até agora nada se fez para que se reponha pelo menos essa situação, e estamos a assistir as pessoas a venderem sítios inapropriados.
Por último, a questão das 60 ou 65 mulheres ficadas lavras.
Estamos a falar de pessoas que dos anos 90, não é, que fazem uso dessas terras e hoje estão se ameaçadas em deixar aquele espaço porque o suposto dono da terra apareceu.
Três pontos que convergem em conflitos de terra, numa altura em que o governo angolano pretende ajustar à presente lei à Constituição da República. O diretor da Unidade de Projetos e Desenvolvimento da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA Antena Benguela, Abílio Sanjaya, alerta para a exclusão das comunidades neste processo de auscultação.
A proposta de alteração da lei ainda protege os direitos das comunidades. Mas, no entanto, o foco principal é que nós tínhamos uma lei desde 2004, até atualmente as comunidades continuam a encontrar dificuldades para legalizar as suas terras, né? Terras comunitárias.
Consequências?
Tenhamos uma lei que não responderá às expectativas das camadas sociais.
Quanto às preocupações apresentadas pela Omunga, o presidente angolano disse ter tomado nota de aspectos que serão tratados pelo seu gabinete. João Marcos Benguela, Voz da América.
As primeiras vacinas do consórcio liderado pela Organização Mundial de Saúde, COVAX, chegaram hoje a Luanda. O secretário de Estado de Saúde Pública disse a jornalistas no aeroporto 4 de Fevereiro, na capital angolana, que este primeiro lote contém 624 mil doses de uma parcela de 12 milhões e 800 mil que o país vai receber da COVAX nos próximos tempos. Franco Mofinda anunciou ainda que a campanha de vacinação dos profissionais da saúde deve arrancar ainda hoje, mas não deu, contudo, outros pormenores. As vacinas foram produzidas pelo Instituto Serum da Índia, sob a autorização da empresa farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Em nota, a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África destacou o facto de Angola ser o primeiro país lusófono e o primeiro da África Austral e Oriental a receber as vacinas do consórcio. Uma boa notícia, portanto, para Angola. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco. E vamos ter também em FM a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continua com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Angola Saúde em Foco. E na sexta-feira vamos voltar a ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, Vamos responder às suas questões sobre saúde feminina com a doutora Nádia Camacho. Se tem dúvidas de saúde sexual e reprodutiva, cancro da mama, infecções, cuidados pré-natais, trauma pós-parto e muitos outros assuntos relacionados com a saúde da mulher, esta é uma oportunidade para enviar as suas perguntas. Pode fazê-lo para o WhatsApp da Voz da América. 1-908-652-4584 ou então para o nosso número local 932-348-698. Portanto, esse o número em Angola. 932-348-698 para perguntas à doutora Nádia Camata, do Angola Saúde em Foco. Agora para a Willa para falar da educação, mas da educação a nível nacional. Parece que aumentam as possibilidades de uma greve dentro dos próximos 2 meses. Isto porque apenas um dos 10 pontos constantes do caderno reivindicativo apresentado em 2017 pelo Sindicato Nacional dos Professores, o SINPROF, foi satisfeito pelo governo, pelo que o cenário de greve no ensino geral é agora uma forte hipótese, segundo alertou na Willa o SINPROF.
O caderno reivindicativo, que culminou com a assinatura de um memorando de entendimento entre as partes, para além de acautelar a transição de categorias dos professores mediante nível académico, ponto aparentemente resolvido, previa a inclusão do tempo de serviço que encontra em cumprimento para o secretário provincial de SINPROF na Willa, João Francisco. Em face dos incumprimentos da entidade empregadora, este tem mais 60 dias para evitar a greve, que é cada vez mais uma realidade.
Temos como lema dialogar, dialogar, dialogar até a exaustão. Só por esse facto que ainda demos esse tempo de 60 dias. Porque, pelo andar das coisas, já a greve devia começar a partir dessa segunda-feira. Mas como nós queremos permitir que o Ministério da Educação entenda que nós queremos conversar, então tem mais 60 dias para inverter o quadro.
O Ministério da Educação determinou recentemente que toda avante para assumir a direção de uma escola do ensino geral, os candidatos ao cargo terão de ter a licenciatura na área da educação e mais de 10 anos de serviço. Para o Sindicato Nacional de Professores, a decisão decorre de um desconhecimento da realidade do país.
Estão a relegar a formação de professores para o segundo plano, mas meia volta estão a exigir que o dirigente tem que ter a licenciatura. Que tipo de licenciatura? Senhora Ministra, primeiro, antes de aprovar uma lei, conheça, ande um pouco pelo país. Se ela conhecer o país que vai, ela está a governar, se ela conhecer onde é que está o cursor, se conhecer onde é que está localizada a escola, em que condições está aquela escola, ela vai dirigir melhor.
Os 60 dias dados pelo SINPROF para haver atendidas as suas exigências são a contar da segunda quinzena do mês de fevereiro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que já temos finalistas do Campeonato Africano Sub-20 a decorrer na Mauritânia. A final é no sábado e frente a frente vão estar o Ghana e o Uganda. Ontem, nas meias finais, Ghana bateu a Gâmbia por 1-0, Uganda bateu a Tunísia por 4-1. Pormenor curioso é que na fase de grupos, nenhuma destas duas nações finalistas venceu o seu grupo. O Ghana ficou em terceiro lugar no seu grupo, embora com os mesmos pontos que o segundo, e o Uganda ficou em segundo no seu grupo. Na Europa, hoje, os atuais líderes do campeonato inglês, o Manchester City, recebem a armada portuguesa, o Wolverhampton, equipa cheia de jogadores portugueses. E no Manchester City também estão lá 3, Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva. City comanda o campeonato à vontade, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United. O Wolverhampton não vai bem, está em 12º lugar. Em Portugal, ontem, Benfica regressou às vitórias, bateu o Rio Ave por 2-0. Mantém-se em 4º lugar, a 3 pontos do Porto, em 3º, a 4 do 2º, o Braga, e a 13 do líder, o Sporting. Mas depois de um período de maus resultados, o treinador Jorge Jesus diz que esta vitória foi importante.
Pouco a pouco a gente está a pôr a cabeça de fora. Como é que a gente consegue pôr a cabeça de fora? É com vitórias, né? E dando confiança à equipa.
Portanto, pôr a cabeça de fora é o segredo. Jorge Jesus falou também do autor do segundo golo do Benfica, PIDZI.
E teve mais duas oportunidades para ter feito mais dois golos, mas isso teve que estar lá, não? Teve que estar lá. É mérito também dos jogadores. Os jogadores que também falham têm mérito, porque também aparecem, não é? Há jogadores que não falham, nunca lá estão.
É verdade, que quem não está lá não tem oportunidades, é preciso ir lá. Ontem, em Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Real Sociedade a um golo. Real desce para terceiro lugar no campeonato com os mesmos pontos que o Barcelona. Ambos estão a 5 pontos do líder, o Atlético Madrid, e têm mais um jogo. Em Espanha, entretanto, a grande notícia é a prisão do antigo presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, e vários outros antigos dirigentes, incluindo um conselheiro do Bartomeu, o diretor executivo e o chefe do departamento jurídico. Tudo relacionados com aquilo que é conhecido como Barça Gate, uma campanha clandestina de Bartomeu para denegrir rivais e mesmo futebolistas que criticavam a sua administração do clube. As autoridades disseram apenas estar a investigar alegados crimes socioeconómicos e relacionados com propriedades. Barcelona em grave crise económica, com dívidas de mais de $1 mil milhões. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação. O Philadelphia, em primeiro na Conferência Leste, bateu o Indiana à vontade, 130-114. Já o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, esse perdeu com o Nova Orleans, mas continua em primeiro lugar. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Brooklyn, que foi até o Texas bater o Santo Antônio 124-113. Outra equipa do Texas, o Houston Rockets, também jogou em casa, também perdeu. Foi frente ao Cleveland Cavaliers por 101-90. Amigo ouvinte, nós aqui na Voz da América estamos a tentar levar os nossos ouvintes a participarem em debates sobre questões nos seus respectivos países. E para esse efeito, nós temos todos os dias, na nossa página no Facebook, VOA Português, um tema e uma pergunta, ou várias perguntas. E nós queremos que os ouvintes vão à nossa página no Facebook e participem nesse debate. Esse debate que pode envolver perguntas sobre a Guiné-Bissau, sobre Moçambique, sobre Angola, sobre São Tomé e Príncipe. Hoje a pergunta é precisamente sobre Angola, porque hoje é o Dia da Mulher Angolana. E a nossa pergunta é, na sua opinião, que mulheres marcaram ou têm marcado a história de Angola e porquê? Portanto, nós queremos saber a sua opinião, a opinião dos angolanos e não só, sobre que mulheres marcaram a história de Angola e porquê. Portanto, vá à nossa pergunta do dia no Facebook, VOA Português, e participe no debate. Discuta com outros ouvintes esta questão e outras que também já tivemos no nosso Facebook. Portanto, todos os dias, não se esqueça, vá ao Facebook da Voz da América, VOA Português, veja qual é o tema, veja qual é a pergunta ou quais são as perguntas e participe no nosso debate. Hoje, 2 de março, é o Dia da Mulher Angolana. Na sua opinião, que mulheres marcaram ou têm marcado a história de Angola? E porquê que pensa isso? Vá, portanto, à página do Facebook VOA Português e participe no debate com outros ouvintes da Voz da América. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora, como sempre, vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais, claro está. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos impõem sanções a diversas personalidades e entidades russas. Na Nigéria, raptores libertaram centenas de raparigas sequestradas de um internato e a Organização Mundial da Saúde avisa que infecções do coronavírus estão de novo a aumentar no mundo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos impuseram sanções a dirigentes e entidades da Rússia pela tentativa de assassinato de Alexei Navalny, o principal político da oposição, ao presidente Vladimir Putin. As sanções foram anunciadas hoje em Washington por funcionários do governo americano que indicaram sanções a 7 membros do executivo russo pelo Departamento do Tesouro. O Departamento do Comércio deverá adicionar 14 entidades acusadas pelo seu envolvimento, e citamos, em atividades que são contrárias à segurança nacional dos Estados Unidos e aos interesses da sua política externa. Em contactos telefónicos com jornalistas, os funcionários governamentais indicam que, especificamente, essas entidades estão todas envolvidas em vários aspectos da produção de agentes biológicos e produção de produtos químicos. Os nomes dos alvos das sanções não foram divulgados ainda. Estas medidas foram tomadas em coordenação com a União Europeia, que ontem aplicou sanções contra pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin. A administração Biden, a União Europeia e vários países ocidentais pediram a libertação de Navalny, que ontem foi transferido para um campo de trabalho forçado. O principal opositor de Putin foi alvo de envenenamento em agosto de 2020, segundo ele e vários outros ativistas, por parte das autoridades russas, tendo sido depois levado para a Alemanha, onde esteve em estado de coma antes de recuperar. Ao regressar à Rússia em janeiro passado, ele foi preso e semanas depois foi condenado a cumprir 2 anos e meio de prisão, alegadamente por ter violado a liberdade condicional a uma pena anterior de prisão. A Organização Mundial de Saúde afirmou que pela primeira vez em 7 semanas os casos de coronavírus aumentaram através do mundo e entidades da organização expressaram preocupação que o número de casos poderá aumentar significativamente de novo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a subida de casos ocorreu em 4 regiões, nomeadamente nas Américas, leste do mar Mediterrâneo, Europa e sudeste da Ásia. Ghebreyesus disse não estar surpreendido, atribuindo a subida no número de casos ao aliviar de medidas de restrições de saúde pública. Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da OMS, disse que de momento o vírus controla a situação e que não é realista pensar-se que a pandemia vai parar até ao fim do ano. Na Nigéria foram libertadas hoje as 279 raparigas raptadas do seu internato no norte da Nigéria, encontrando-se agora em instalações do governo. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, mostrou-se satisfeito pela libertação das raparigas, jurando tomar ações mais duras contra os raptores. A Nigéria foi abalada por 4 sequestros em massa de estudantes em menos de 3 meses, gerando indignação generalizada contra o governo e memórias do rapto de centenas de estudantes em Chibok, no leste do país, em 2014. Gangues de criminosos fortemente armados no noroeste e centro da Nigéria intensificaram os seus ataques nos últimos anos, com sequestros para obter resgates, violações e pilhagem. 3 mulheres profissionais de imprensa foram baleadas e mortas na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, hoje. A televisão local NKS afirmou que as 3 vítimas são seus funcionários. Ainda não há informação sobre a autoria e a motivação dos disparos, mas nos últimos meses tem-se assistido no Afeganistão uma onda de assassinatos contra profissionais de diversos ramos e ativistas de direitos humanos. Na Alemanha, a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras apresentou uma queixa-crime contra o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, por crimes contra a humanidade. Na ação, ele é acusado de ter responsabilidade no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018 na Turquia, como confirmou um relatório dos serviços de inteligência americano divulgado na semana passada. A queixa foi apresentada ao Procurador-Geral do Tribunal Federal de Justiça de Karlsruhe, competente, citamos, nos principais crimes internacionais, e acusa o príncipe saudita de perseguição generalizada e sistemática dos jornalistas. A organização acusa ainda o antigo conselheiro próximo do príncipe, Saud al-Qahtani, o ex-diretor adjunto da inteligência, Ahmed al-Assiri, assim como Mohamed al-Otaibi, o ex-consul-geral em Istambul, e Maher Mutreb, oficial de inteligência, à frente da equipa que torturou e matou o colunista do Washington Post. A queixa apresenta ainda abusos cometidos contra 34 jornalistas presos, 33 dos quais estão ainda detidos, como o bloguista Raif Badawi. Os Repórteres Sem Fronteiras recordam que a Arábia Saudita é o segundo país com jornalistas mais presos, atrás apenas da China.
Centenas de civis foram mortos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, pelo grupo Al-Shabaab, pelas forças de segurança do governo e pela DIC Advisory Group, uma empresa militar privada contratada pelo governo, denuncia a Amnistia Internacional. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Começamos o nosso espaço de reportagem exatamente em Moçambique, onde analistas veem as deserções de figuras próximas de Mariano Nyong'o como uma vitória do presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, cuja liderança está a ser contestada pelo chefe da chamada junta militar, Mariano Nyong'o. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que o poder do Ossuf Mamad dentro da RENAMO está a ficar cada vez mais reforçado. Ramos Miguel.
Nós sabemos que a RENAMO não é favorável à existência da junta militar porque as ações que Mariano Nyong'o vem levando a cabo politicamente acabam manchando a imagem da RENAMO, afirmou o analista político Raul Domingos, conhecedor dos contornos destas deserções, a mais recente das quais foi de André Matangaense Júnior.
Há um trabalho que está sendo feito para desmontar essa junta. Foi feito um trabalho em relação ao Machava, sabe-se que há uma equipa que foi lá e trabalhou com o Machava, seguiram tirar o Machava.
Uma equipa da RENAMO.
Uma equipa da RENAMO. E esteve em contato com o Machava e pessoal tirou o Machava a abandonar. Pois aquele outro fulano que da Gorongosa apresentou-se à base do Estado Maior em Gorongosa, pedindo para ser integrado no DDR. E este fulano, que acabou sendo apresentado ontem, há pessoas que indicam que ele também tinha sido contactado e quando o Nyong'o se apercebeu disso, retirou-lhe as comunicações e ele acabou abandonando a base, procurou meios de continuar os contactos e como resultado desses contactos ontem foi apresentado. Portanto, há um esforço em colaboração com o governo para desmembrar a junta.
O jurista Tomás Vera Mar também vê algum interesse da RENAMO de Ossuf Mamad em que a junta militar desapareça?
A junta contesta a direção da RENAMO, mas em termos de Estado, é o Estado moçambicano que deve manter a paz. Portanto, o primeiro interesse oficial nisso é o governo. E nas mãos do governo que caem o dever de manter o país em paz.
Há quem receia que a direção da RENAMO aplique medidas contra os rebeldes que agora decidiram abandonar as matas, mas Tomás Vera Mário não acredita que isso possa acontecer.
Eu acho que não. Pelo menos no contexto em que aparecem logo aderidos ao DDR. O DDR está lá na RENAMO. Então, a RENAMO é parte do DDR. Saem, vão ao DDR. O DDR entram lá como RENAMO.
Aquele jurista não tem dúvidas que a FRELIMO tira benefício desta situação de exerção de massa no seio da junta militar da RENAMO.
Ah, claro. Claro que sim. Como eu digo, a FRELIMO está no poder. Quando o povo diz que ele faz, não fala para RENAMO. Fala para o procurador.
Eu noto aqui um esforço muito grande para enfraquecer a junta militar e nesta análise é preciso compreender uma coisa. A junta militar não luta contra o Estado moçambicano, mas contra a liderança política da RENAMO, considerou o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
A junta militar luta contra a liderança política da RENAMO. Fica claramente que é a vitória
do Ossuto Mamado. É a consolidação do poder do Ossuto Mamado.
Acha que a RNAM vai aplicar medidas contra os rebeldes, digamos assim?
Tanto o quadro do DDR não permite, nesse sentido, não vejo medidas a serem aplicadas.
E a FRIM ter algum partido dessa situação?
Claro, claro. É só olhar para os resultados da RNAM quando tinha a liderança de Afonso Macacho Macetalhacam e os resultados agora que teve com o Ossuto Mamado. E há uma certa tranquilidade com a RNAM do Ossuto Mamado.
O Nyong'o pode negociar com o governo?
Claro, se der. E hoje?
Negociar o que exatamente?
Negociar claramente aquilo que é os termos da sua saída das marchas e para que possa participar no processo político. Quem sabe fundar um partido.
Por seu turno, o sociólogo Moisés Mabunda entende que as deserções no seio do grupo de Mariano Nyong'o possam ser o resultado do trabalho de sensibilização feito por dirigentes ou indivíduos ligados à RNAM, mas também pode acontecer que os próprios integrantes da junta militar tenham concluído que a guerra não faz sentido. Uma terceira hipótese tem a ver com o papel da comunidade internacional, que aparentemente terá conseguido convencer os seguidores de Mariano Nyong'o a desligar-se da ala militarista para aderirem ao processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração. O chamado DDR.
Essas três hipóteses não são de descartar até termos uma informação verdadeira daquilo que será acontecido para que essas figuras muito próximas tenham abandonado o chefe da junta militar. Agora, uma coisa é certa, nós temos de aplaudir que essas figuras venham para a paz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, Voz da América, emissão vespertina. Centenas de civis foram mortos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, pelo grupo local Al-Shabaab, pelas forças de segurança governamentais e pela DIC Advisor Group, uma empresa militar privada sul-africana contratada pelo governo, denuncia a Amnistia Internacional, que pede o fim das hostilidades e investigação dos crimes de guerra. No conflito que iniciou em 2017, a Amnistia Internacional, citando o projeto de recolha de dados sobre a localização e eventos de conflitos armados, estima que mais de 1.300 civis foram mortos. Mais de 500.000 de pessoas foram forçadas a abandonar as suas zonas habituais de residência. O Unicef diz que cerca de 250.000 desse grupo são crianças. No seu novo relatório, O Que Vi Foi a Morte, Crimes de Guerra no Cabo Esquecido de Moçambique, a Amnistia Internacional diz que as três partes envolvidas no conflito cometem, e citamos, graves violações do direito internacional humanitário, fim de citação, que além de mortes violentas, resultaram numa destruição generalizada e também numa crise humanitária. Os residentes de Cabo Delgado estão encurralados entre as forças de segurança moçambicanas, as milícias privadas que estão a lutar ao lado do governo e o grupo de oposição armada conhecido localmente como o Al-Shabaab. E nenhum dos três beligerantes respeita o direito dos civis à vida nem as regras da guerra, disse Deprose Muchena, diretor da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral. Muchena, que afirma que a comunidade internacional não tem conseguido a resposta a esta crise, pede aos envolvidos no conflito para que parem imediatamente de atacar os civis e ao governo de Moçambique para que investigue urgentemente os crimes de guerra expostos pela Amnistia Internacional. Ainda relacionado com esta denúncia da Amnistia Internacional, a DIC Advisor Group, empresa militar privada sul-africana, diz que vai contratar advogados externos para investigar as suas atividades em Moçambique, onde é acusada de matar civis na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado, reporta hoje a Reuters. Deprose Muchera, diretor da Amnistia Internacional para a África Austral, disse, e citamos, a empresa DIC Advisor Group violou claramente o direito internacional humanitário ao disparar indiscriminadamente contra multidões, atacar infraestruturas civis e não distinguir alvos militares e civis. Fim da citação. Muchena acrescentou, e cito, é preciso agora responsabilizá-los pelos seus atos. Fim de citação. Por seu lado, o fundador da DIC Advisor Group, Lionel Dick, disse para a agência Reuters, cito, levamos essas alegações muito a sério e vamos colocar uma equipa jurídica independente lá em breve para fazer um inquérito e ver o que estamos a fazer. Fim de citação. Por outro lado, Dick declinou dar detalhes sobre a missão da sua empresa em Moçambique nesse contacto que teve com a Reuters. Recordar que o recurso a esta empresa e outras militares privadas na luta contra os insurgentes em Moçambique tem sido criticado por analistas. Continua a acompanhar, a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Cabo Verde. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que já circula no arquipélago a variante inglesa do vírus da Covid-19. Uma informação que foi avançada pelo Instituto Nacional de Saúde, que enviou amostras para testes no Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal. Eugênio Teixeira.
Perante a presença dessa estirpe, o antigo diretor-geral da Saúde, que foi representando a OMS na Guiné-Bissau, defende o reforço da comunicação e transmissão de uma mensagem forte às populações. António Pedro Delgado afirma que as autoridades devem fazer as pessoas perceber que cada um tem de ser responsável e colaborar ao máximo na prevenção e não deixar a luta apenas no campo dos profissionais da saúde.
As autoridades têm que estar mais atentas para ver se há medidas específicas a fazer, mas pelo que vejo não há nada específico, senão a reforçar o envolvimento das pessoas para cumprirem aquilo que está estabelecido. A comunicação, a informação tem que ser acelerada e reforçada para que as pessoas se convencem de que não estão safas. A responsabilidade é tanto da saúde quanto das pessoas individualmente e coletivamente. E é este aspecto que eu suponho nós não termos conseguido passar convenientemente para a população.
A Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública disse que a vigilância vai ser reforçada, pelo que espera a máxima colaboração de todos, já que, segundo a responsável, este combate só se ganha com um verdadeiro engajamento e colaboração de cada cidadão.
É fundamental continuarmos a insistir na implementação forte de medidas preventivas, sobretudo o distanciamento físico, o uso obrigatório das máscaras e a lavagem das mãos com água e sabão. Contamos então com a colaboração de todos para a implementação das medidas preventivas e para que realmente o Cabo Verde possa controlar a pandemia da Covid-19.
Para além das amostras enviadas para o Instituto Pasteur no Senegal, outras foram enviadas para o Instituto Ricardo Jorge em Portugal, avança Maria da Luz Lima. Como ainda o país não possui capacidade técnica localmente para detectar as novas variantes, a responsável destaca a pronta colaboração dos parceiros internacionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continuamos a falar de vacinas e agora Angola com João Santa Rita.
As primeiras vacinas do consórcio liderado pela Organização Mundial de Saúde, COVAX, chegaram hoje a Luanda. O secretário de Estado de Saúde Pública disse a jornalistas no aeroporto 4 de Fevereiro, na capital angolana, que este primeiro lote contém 624 mil doses de uma parcela de 12 milhões e 800 mil que o país vai receber da COVAX nos próximos tempos. Franco Mofinda anunciou ainda que a campanha de vacinação dos profissionais da saúde deve arrancar ainda hoje, mas não deu, contudo, outros pormenores. As vacinas foram produzidas pelo Instituto Serum da Índia, sob a autorização da empresa farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Em nota, a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África destacou o facto de Angola ser o primeiro país lusófono e o primeiro da África Austral e Oriental a receber as vacinas do consórcio. Uma boa notícia, portanto, para Angola.
Hoje é terça-feira e a terça-feira destaque para a política aqui dos Estados Unidos e hoje destaque particular para a política externa. João Santa Rita.
Em termos de política externa, o governo do presidente Joe Biden continua a seguir uma política muito cautelosa, em que não se notam muitas diferenças em relação às anteriormente seguidas. É verdade que há mudanças de forma, mas de conteúdo os especialistas concordam que tudo indica que as prioridades parecem até agora ser as mesmas. No que diz respeito à China, Biden tem posto ênfase na questão dos direitos humanos, mas irá manter a mesma política de enfrentar a China em questões comerciais e tecnológicas. O nomeado diretor dos serviços de espionagem, a CIA, William Burns, disse a uma audiência para a sua confirmação no Senado que a China, como potência ascendente e cada vez com maior assertividade, é uma prioridade e uma questão a que os Estados Unidos terão que dar prioridade. Na questão do Irão, foi-lhe perguntado se os Estados Unidos poderiam permitir que o Irão tenha uma arma nuclear.
No, sir. No, I think it's absolutely important for the United States to continue to do everything we can to prevent Iran from developing a nuclear weapon.
Não. Penso que é absolutamente de importância para os Estados Unidos continuarem a fazer tudo o que pudermos para impedir o Irão de ter uma arma nuclear. Palavras de William Burns, nomeado para ser o novo diretor da CIA. E se é verdade que os dois países, portanto os Estados Unidos e o Irão, estão neste momento envolvidos naquilo que se pode chamar uma dança diplomática para ver se encontram um meio de regressar à mesa de negociações, o ataque na semana passada da Força Aérea Americana contra bases de milícias apoiadas pelo Irão, na Síria, torna claro que, tal como no passado, será um risco para o Irão assumir que poderão tirar vantagens da nova administração. Ben Domenech é um analista de política externa na revista The Federalist. No que diz respeito ao ataque, eu penso que a pergunta importante que deveríamos fazer é se isto é apenas um incidente ou apenas o prelúdio de mais envolvimento na região. O povo americano já se convenceu, na grande maioria, que devemos ter esses problemas resolvidos pelas nações que estão nessa região e que a política externa dos Estados Unidos devia mudar para olhar para a subida da China e outras ameaças em redor do mundo que envolvem diretamente os nossos interesses nacionais.
To look a little bit more at the rising China and other threats around the world that go directly to our national interests.
Isso é algo que ainda não sabemos desta administração Biden e é uma pergunta que permanece em aberto após esta ação.
And it's a question that remains open, I think, after this week's action.
Palavras do analista Ben Domenech, ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas claro está que isso é o que a administração Obama disse, foi também a prioridade que a administração Trump teve, mas nenhuma delas conseguiu retirar-se do Médio Oriente. Mesmo na semana passada, quando a administração Biden publicou o relatório da CIA, culpando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, observadores mais atentos fizeram notar que no dia anterior, Biden falou com o rei saudita e a conversa esteve centrada em questões de segurança mútua, embora a Casa Branca tenha dito que a questão dos direitos humanos também foi abordada. Susan Page é correspondente na Casa Branca do jornal USA Today.
Well, you know, it's hard. Foreign policy is tough. I think what we've learned this week about Joe Biden and foreign policy is pretty pragmatic.
É difícil. Política externa é algo de muito duro. Eu penso que o que aprendemos esta semana sobre a política externa de Joe Biden é que é muito pragmática. Eu penso que isso é verdade no que diz respeito aos sauditas, demonstrando que não há vontade em destruir as nossas relações com os sauditas por causa desse assassinato horroroso de um jornalista que trabalhava para o jornal americano. Isso é uma desilusão para alguns dos seus apoiantes, mas é um alívio para alguns no setor de política externa.
That is to the disappointment of some of his supporters, but it's to the relief of some in the foreign policy community.
Eram palavras de Susan Page do USA Today. Ben Domenech concordou.
Governing is harder than politicking, and I think that...
Governar é mais difícil do que falar. Eu penso que a sua reação ao assassinato de Khashoggi reflete isso. Palavras de Ben Domenech. Portanto, até agora, nada de extraordinário na questão de política externa. Embora se possa dizer que há uma maior vontade de cooperar mais com os aliados europeus.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas relata que o aumento da violência no noroeste da Nigéria fez com que 7.500 pessoas fugissem em busca de segurança no vizinho Níger. A violência desenfreada por grupos armados e confrontos comunitários no noroeste da Nigéria já se arrasta há anos. Mas o porta-voz da Agência de Refugiados da ONU, Boris Cheskov, disse que houve um aumento alarmante nos últimos meses. Ele disse que o número de incidentes violentos nos primeiros dois meses de 2021 é maior do que o número registrado em todo o ano passado. Os refugiados descrevem assassinatos horríveis, sequestros para resgate e vilas saqueadas. Muitos também foram apanhados em confrontos entre farmeiros e pastores, bem como vigilantes, já que grupos de autodefesa estão a ser criados na maioria das aldeias. As pessoas em fuga precisam urgentemente de água, comida, abrigo e serviços de saúde. A maioria fugiu de mãos vazias para o mato para salvar as suas vidas, disse aquele responsável. A segurança que encontraram, no entanto, é de natureza ténue, como na região de Marad, no sul do Níger. Chester Cove diz que a região abriga cerca de 100 mil deslocados internos e diz ainda que o aumento da violência no Níger este ano forçou 3.500 dos seus cidadãos a fugir das suas casas. No entanto, desde 2019, Chester Cove diz que cerca de 11.320 refugiados foram transferidos para outras aldeias mais seguras, onde há ajuda e serviços básicos. Ele diz que as Nações Unidas e seus parceiros também têm sido mais capazes de oferecer água, serviços de saúde, saneamento e educação para os refugiados e seus anfitriões.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que já temos finalistas do Campeonato Africano de Sub-20 a decorrer na Mauritânia. A final é no sábado e frente a frente vão estar o Ghana e o Uganda. Ontem, nas meias finais, Ghana bateu a Gâmbia por 1-0, Uganda bateu a Tunísia por 4-1. Pormenor curioso é que na fase de grupos, nenhuma destas duas nações finalistas venceu o seu grupo. O Ghana ficou em terceiro lugar no seu grupo, embora com os mesmos pontos que o segundo, e o Uganda ficou em segundo no seu grupo. Na Europa, hoje, os atuais líderes do campeonato inglês, o Manchester City, recebem a armada portuguesa, o Wolverhampton, equipa cheia de jogadores portugueses. E no Manchester City também estão lá três, Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva. City comanda o campeonato à vontade, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United. O Wolverhampton não vai bem, está em 12º lugar. Em Portugal, ontem, Benfica regressou às vitórias, bateu o Rio Ave por 2-0. Mantém-se em 4º lugar, a 3 pontos do Porto, em 3º, a 4 do 2º, o Braga, e a 13 do líder, o Sporting. Mas depois de um período de maus resultados, o treinador Jorge Jesus diz que esta vitória foi importante.
Pouco e pouco a gente está a pôr a cabeça de fora. Como é que a gente consegue pôr a cabeça de fora? É com vitórias, né? E dando confiança à equipa.
Portanto, pôr a cabeça de fora é o segredo. Jorge Jesus falou também do autor do segundo golo do Benfica, Pizzi.
E teve mais duas oportunidades para ter feito mais dois golos, mas isso teve que estar lá, não? Teve que estar lá. É mérito também dos jogadores. Os jogadores que também falham têm mérito, porque também aparecem, não é? Há jogadores que não falham, nunca lá estão.
É verdade, que quem não está lá não tem oportunidades, é preciso ir lá. Ontem, em Espanha, Real Madrid empatou em casa com o Real Sociedade a um golo. Real desce para terceiro lugar no campeonato com os mesmos pontos que o Barcelona. Ambos estão a 5 pontos do líder, o Atlético Madrid, e têm mais um jogo. Em Espanha, entretanto, a grande notícia é a prisão do antigo presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, e vários outros antigos dirigentes, incluindo um conselheiro do Bartomeu, o diretor executivo e o chefe do departamento jurídico, tudo relacionados com aquilo que é conhecido como Barça Gate, uma campanha clandestina de Bartomeu para denegrir rivais e mesmo futebolistas que criticavam a sua administração do clube. Barcelona em grave crise económica, com dívidas de mais de 1.000 milhões de dólares. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação. O Philadelphia, em primeiro na Conferência Leste, bateu o Indiana à vontade 130-114. Já o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz, esse perdeu com o Nova Orleans, mas continua em primeiro lugar. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Brooklyn, que foi até o Texas bater o Santo António 124-113. Outra equipa do Texas, o Houston Rockets, também jogou em casa, também perdeu. Foi frente ao Cleveland Cavaliers por 101-90.
E com estas notas do desporto, chegamos ao final. Recordar os títulos, Estados Unidos impõem sanções a diversas personalidades e entidades russas. Na Nigéria, raptores libertaram centenas de raparigas sequestradas de um internato e a Organização Mundial da Saúde avisa que voltam a subir os números de coronavírus no mundo. Mariano Bartolomeu na produção, Amêncio Miguel, edição e apresentação. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 2 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser, pode falar connosco também usando o nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584, 24/24, nossa página voaportugues.com. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, Estados Unidos impõem sanções a diversas personalidades e entidades russas. Na Nigéria, raptores libertam centenas de raparigas sequestradas do internato na semana passada. A Organização Mundial da Saúde avisa que infecções do novo coronavírus estão a aumentar através do mundo. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. O João Santa Rita, mais à frente, vai falar sobre a política externa de Joe Biden. Também teremos a nossa página habitual de saúde, hoje assinada pela Ana Guedes. Mas comecemos em Angola. O presidente anunciou para este ano o início da revisão constitucional visando adaptar a Lei Magna aos atuais desafios do país. O anúncio de João Lourenço foi feito na abertura da reunião do Conselho de Ministros hoje em Luanda, que no entanto alertou que será uma revisão pontual. Mayra de la Salette.
Entre outros temas que serão alvo de revisão, Lourenço elencou o modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. No que respeita à fiscalização política, o direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior, a independência do Banco Nacional de Angola, a fixação de um período para a realização das eleições gerais e a eliminação do gradualismo como princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. Lourenço justificou a revisão pontual na qual podem vir a ser introduzidas outras matérias, com a necessidade de se preservar a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais do Estado democrático e de direito. O presidente acrescentou que, e cito, pretende-se com isto ter uma melhor constituição para que continue a ser o principal instrumento de estruturação da sociedade angolana, capaz de congregar os angolanos em torno do nosso projeto comum da sociedade, a construção de uma sociedade de paz, justiça e progresso social. Fim de citação. Os termos da proposta do presidente serão analisados na reunião do Conselho de Ministros de hoje e depois tornados públicos. João Lourenço não se referiu a datas nem adiantou se haverá audiências públicas ou auscultação de grupos de cidadãos.
Obrigado, Mayra. Em Luanda, as primeiras reações apontam para algumas preocupações com a alteração ao mandato presidencial. Coca Mucuta.
Para o analista Manuel Pinheiro, esta decisão é bem-vinda e espera que não afete o número de mandatos estabelecidos na atual Constituição.
Penso que no regime de mandatos devia tocar, do meu ponto de vista. Ou, se tocar, pode ter um mandato longo, de 7 anos não renovável. Mas a experiência de outros países, no regime presidencialista, não se aconselha um mandato de 7 anos não renovável. A não ser que tenhamos um poder judicial verdadeiramente independente e uma comunicação social como independente, como componente do controle democrático do sistema político. Mas não é aconselhável a mudar a Constituição no regime de mandatos para 7 anos. O regime atual que está consagrado é o mais adequado, que corresponde ao princípio republicano. Portanto,
caso isso seja alterado, qual pode ser a consequência?
Bom, a consequência disso é, digamos, voltarmos a longos períodos de manipulação. E isso pode ser muito pernicioso para o nosso país. O nosso país necessita de uma nova classe política.
A mesma opinião tem Rui Candova, que prevê graves consequências caso o presidente alargue para um mandato de 7 anos ou 3 mandatos consecutivos.
Somente não acredito que se chegue ao extremo. A ter que ser essa alteração, deve haver diálogo, porque senão estaremos próximos a crises políticas profundas.
Koki Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para Maputo. Analistas moçambicanos veem as deserções recentes de figuras próximas de Mariano Nyong'o, o líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, como uma vitória do presidente daquele partido, Ossuf Mohamed. A liderança continua a ser contestada por Nyong'o. Ramos Miguel falou com analistas em Maputo.
Nós sabemos que a RENAMO não é favorável à existência da junta militar porque as ações que Mariano Nyong'o vem levando a cabo politicamente acabam manchando a imagem da RENAMO, afirmou o analista político Raul Domingos, conhecedor dos contornos destas deserções, a mais recente das quais foi de André Matangaense Júnior.
Há um trabalho que está sendo feito para desmontar essa junta. Há um esforço da RENAMO, em colaboração com o governo, para desmembrar a junta.
O jurista Tomás Vera Mar também vê algum interesse da RENAMO de Ossuf Mohamed em que a junta militar desapareça.
A junta contesta a direção da RENAMO, mas em termos de Estado, é o Estado moçambicano que deve manter a paz. Portanto, o primeiro interesse oficial nisso é o governo. E nas mãos do governo cai o dever de manter o país em paz.
Há quem receia que a direção da RENAMO aplique medidas contra os rebeldes que agora decidiram abandonar as matas, mas Tomás Vera Mário não acredita que isso possa acontecer.
Eu acho que não. Pelo menos no contexto em que aparecem logo a aderir ao DDR. O DDR está lá na RENAMO. Portanto, a RENAMO é parte do DDR. Saem, vão ao DDR. O DDR entram lá como RENAMO.
Eu noto aqui um esforço muito grande para enfraquecer a junta militar e nesta análise é preciso compreender uma coisa. A junta militar não luta contra o Estado moçambicano, mas contra a liderança política da RENAMO, considerou o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
A junta militar luta contra a liderança política da RENAMO. Fica claramente que é a vitória do Ossuf Mohamed, é a consolidação do poder do Ossuf Mohamed.
Acha que a RENAMO vai aplicar medidas contra os rebeldes, digamos assim?
Penso que o quadro do DDR não permite. Nesse sentido, não vejo medidas a serem aplicadas.
E a FRELIMO tem algum partido dessa situação?
Claro. É só olhar para os resultados da RENAMO quando tinha a liderança de Afonso Macacho Macetaglia e os resultados agora que teve com o Ossuf Mohamed. E há uma certa tranquilidade com a RENAMO do Ossuf Mohamed.
O seu turno sociólogo Moisés Mabunda entende que as deserções no seio do grupo de Mariano Nyong'o possam ser resultado do trabalho de sensibilização feito por dirigentes ou indivíduos ligados à RENAMO, mas também pode acontecer que os próprios integrantes da junta militar tenham concluído que a guerra não faz sentido. Uma terceira hipótese tem a ver com o papel da comunidade internacional, que aparentemente terá conseguido convencer os seguidores de Mariano Nyong'o a desligar-se da ala militarista para aderirem ao processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração, o chamado DDR. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Bissau, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau reagiu hoje a declarações do presidente Umaru Sissoko Embalo, que na ótica da liderança, o sindicato colocou em causa a competência de alguns jornalistas. Em conferência de imprensa, a presidente do sindicato, Indira Correia Baldé, leu uma nota de repúdio às declarações de Embalo, que questionou mesmo a formação académica e a qualificação profissional de 2 jornalistas que fizeram a moderação do último debate antes da segunda volta das eleições presidenciais de 2019. Baldé exigiu, estou a citar, o máximo respeito e consideração para com os jornalistas e ainda recordou ao presidente que o seu papel é de garantir a unidade nacional e não dividir a classe para reinar. O sindicato alertou ainda o Presidente da República que também não é sua missão atribuir ou retirar licença de funcionamento aos órgãos de comunicação social, como ele ameaçou, mas sim ajudar a promoção do livre exercício do jornalismo. Baldé ainda lembrou que os jornalistas não são adversários políticos do Presidente da República. Em Cabo Verde já circula a variante inglesa do vírus da Covid-19, confirmada pela Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública. O alerta está dado e as autoridades pedem um reforço das medidas para evitar a propagação da doença. Eugênio Teixeira.
Perante a presença dessa estirpe, o antigo diretor-geral da Saúde, que foi representando a OMS na Guiné-Bissau, defende o reforço da comunicação e transmissão de uma mensagem forte às populações. António Pedro Delgado afirma que as autoridades devem fazer as pessoas perceber que cada um tem de ser responsável e colaborar ao máximo na prevenção e não deixar a luta apenas no campo dos profissionais da saúde.
As autoridades têm que estar mais atentas para ver se há medidas específicas a fazer, mas pelo que vejo não há nada específico, senão a reforçar o envolvimento das pessoas para cumprirem aquilo que está estabelecido. A comunicação, a informação tem que ser acelerada e reforçada para que as pessoas se convencem de que não estão safas. A responsabilidade é tanto da saúde quanto das pessoas individualmente e coletivamente. E é este aspecto que eu suponho nós não termos conseguido passar convenientemente para a população.
A Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública disse que a vigilância vai ser reforçada, pelo que espera a máxima colaboração de todos, já que, segundo a responsável, este combate só se ganha com um verdadeiro engajamento e colaboração de cada cidadão. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de Política na América. Rubrica assinada pelo João Santa Rita, que hoje fala sobre a política externa do presidente Joe Biden.
Em termos de política externa, o governo do presidente Joe Biden continua a seguir uma política muito cautelosa, em que não se notam muitas diferenças em relação às anteriormente seguidas. É verdade que há mudanças de forma, mas de conteúdo os especialistas concordam que tudo indica que as prioridades parecem até agora ser as mesmas. No que diz respeito à China, Biden tem posto ênfase na questão dos direitos humanos, mas irá manter a mesma política de enfrentar a China em questões comerciais e tecnológicas. O nomeado diretor dos serviços de espionagem, a CIA, William Burns, disse a uma audiência para a sua confirmação no Senado que a China, como potência ascendente e cada vez com maior assertividade, é uma prioridade e uma questão a que os Estados Unidos terão que dar prioridade. Na questão do Irão, foi-lhe perguntado se os Estados Unidos poderiam permitir que o Irão tenha uma arma nuclear.
Não, senhor. No, I think it's absolutely important for the United States to continue to do everything we can to prevent Iran from developing a nuclear weapon.
Não. Penso que é absolutamente de importância para os Estados Unidos continuarem a fazer tudo o que pudermos para impedir o Irão de ter uma arma nuclear. Palavras de William Burns, nomeado para ser o novo diretor da CIA. E se é verdade que os dois países, portanto os Estados Unidos e o Irão, estão neste momento envolvidos naquilo que se pode chamar uma dança diplomática para ver se encontram um meio de regressar à mesa de negociações, o ataque na semana passada da Força Aérea Americana contra bases de milícias apoiadas pelo Irão, na Síria, torna claro que, tal como no passado, será um risco para o Irão assumir que poderão tirar vantagens da nova administração. Ben Domenech é um analista de política externa na revista The Federalist.
As it relates to the strike, I think the real question we should be asking is this a brushback or is it a prelude to more involvement in the region?
No que diz respeito ao ataque, eu penso que a pergunta importante que deveríamos fazer é se isto é apenas um incidente ou apenas o prelúdio de mais envolvimento na região. O povo americano já se convenceu, na grande maioria, que devemos ter esses problemas resolvidos pelas nações que estão nessa região e que a política externa dos Estados Unidos devia mudar para olhar para a subida da China e outras ameaças em redor do mundo que envolvem diretamente os nossos interesses nacionais.
To look a little bit more at the rising China and other threats around the world that go directly to our national interests.
Isso é algo que ainda não sabemos desta administração Biden e é uma pergunta que permanece em aberto após esta ação.
And it's a question that remains open, I think, after this week's action.
Palavras do analista Ben Domenech, ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Mas claro está que isso é o que a administração Obama disse. Foi também a prioridade que a administração Trump teve, mas nenhuma delas conseguiu retirar-se do Médio Oriente. Mesmo na semana passada, quando a administração Biden publicou o relatório da CIA culpando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, observadores mais atentos fizeram notar que no dia anterior Biden falou com o rei saudita e a conversa esteve centrada em questões de segurança mútua, embora a Casa Branca tenha dito que a questão dos direitos humanos também foi abordada. Susan Page é correspondente na Casa Branca do jornal USA Today.
Well, you know, it's hard. Foreign policy is tough. I think what we've learned this week about Joe Biden and foreign policy is pretty pragmatic.
É difícil. Política externa é algo de muito duro. Eu penso que o que aprendemos esta semana sobre a política externa de Joe Biden é que é muito pragmática. Eu penso que isso é verdade no que diz respeito aos sauditas, demonstrando que não há vontade em destruir as nossas relações com os sauditas por causa desse assassinato horroroso de um jornalista que trabalhava para o jornal americano. Isso é uma desilusão para alguns dos seus apoiantes, mas é um alívio para alguns no setor de política externa.
That is to the disappointment of some of his supporters, but it's to the relief of some in the foreign policy community.
Eram palavras de Susan Page do USA Today. Ben Domenech concordou.
Governing is harder than politicking, and I think that
governar é mais difícil do que falar. Eu penso que a sua reação ao assassinato de Khashoggi reflete isso. Palavras de Ben Domenech. Portanto, até agora, nada de extraordinário na questão de política externa. Embora se possa dizer que há uma maior vontade de cooperar mais com os aliados europeus.
Da política para a saúde, hidroxicloroquina não serve para evitar a Covid-19, volta a reafirmar a Organização Mundial da Saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes e vamos falar da hidroxicloroquina, que não serve para evitar a Covid-19, foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde, e um quarto da população mundial pode ser afetada pela perda auditiva, diz um estudo. A hidroxicloroquina não serve para evitar a Covid-19, afirmou a Organização Mundial de Saúde, depois de um painel de especialistas internacionais da organização dizer que o medicamento anti-inflamatório, a hidroxicloroquina, não deve ser usado para prevenir a infecção em pessoas que não têm Covid-19. Para chegar a essa conclusão, reporta a ONU News, os especialistas que fazem parte do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS analisaram os resultados de 6 ensaios clínicos com mais de 6 mil participantes. O painel concluiu que a hidroxicloroquina não teve efeito significativo ou efeito algum sobre os níveis da morte e admissão hospitalar. Ao mesmo tempo, com um grau de certeza moderada, segundo o painel, é possível concluir que o medicamento não influencia a taxa de infecção e provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos. Para o painel, a hidroxicloroquina não é mais uma prioridade de pesquisa. Em relação a vacinas, reporta-se o aumento da disponibilidade em África. Angola recebeu mais de 600 doses através da COVAX, também na lista o Congo Democrático e a Nigéria. Já iniciaram a vacinação, pelo menos, a África do Sul, a Costa do Marfim, o Ghana, Moçambique e Zimbábue receberam a vacina da China, Cabo Verde aguarda agora a vacina através da COVAX. Por outro lado, falando agora de questões auditivas, um quarto da população global, ou cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo, viverá com algum grau de perda auditiva em 2050, isto segundo o primeiro relatório mundial sobre a audição lançado pela Organização Mundial de Saúde. O estudo divulgado esta terça-feira estima que, sem medidas para prevenir e tratar este tipo de perda, pelo menos 700 milhões de pessoas vão precisar de acesso a cuidados auditivos e outros serviços de reabilitação. A publicação, lançada antes do Dia Mundial da Audição, neste 3 de março, defende a expansão do acesso a serviços de saúde auditiva. Os especialistas dizem que prevalece a falta de conhecimento sobre a prevenção, a identificação precoce e o tratamento da perda auditiva e de doenças do ouvido em geral. Cerca de 88% de países menos desenvolvidos têm menos de um especialista em doença de ouvidos, nariz e garganta, por cada milhão de habitantes. O relatório diz que nessas economias, 93% dos cidadãos têm menos de um audiólogo por milhão de pessoas, somente 17% deles têm um ou mais
fonoaudiólogos e metade tem um ou mais professores para surdos, isto por milhão de habitantes. Os autores do documento sugerem que as disparidades podem ser eliminadas integrando os cuidados auditivos e auditivos em cuidados primários de saúde, adotando estratégias como a partilha de tarefas e treino. Enquanto isso não acontecer, a prevenção é sempre o melhor remédio. Mais metade da perda auditiva pode ser evitada com medidas como a vacinação para prevenir a rubéola e a meningite, a melhoria dos cuidados maternos e neonatais, além da triagem e tratamento precoce da otite média. Em adultos, recomenda-se, entre outros, o controle de ruídos, os níveis seguros de volume e uma boa higiene do ouvido. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes. Foram aqui notícias de saúde na sua emissão vespertina em português da Voz da América. Desejo a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível. Um abraço e até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Os Estados Unidos impuseram sanções a dirigentes e entidades da Rússia pela tentativa de assassinato de Alexei Navalny, o principal político da oposição, ao presidente Vladimir Putin. As sanções foram anunciadas hoje em Washington por funcionários do governo americano, que indicaram sanções a 7 membros do Executivo Russo pelo Departamento do Tesouro. O Departamento do Comércio deverá adicionar 14 entidades acusadas pelo seu envolvimento, e citamos, em atividades que são contrárias à segurança nacional dos Estados Unidos e aos interesses da sua política externa. Em contactos telefónicos com jornalistas, os funcionários governamentais indicam que, especificamente, essas entidades estão todas envolvidas em vários aspectos da produção de agentes biológicos e produção de produtos químicos. Os nomes dos alvos das sanções não foram divulgados ainda. Estas medidas foram tomadas em coordenação com a União Europeia, que ontem aplicou sanções contra pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin. A administração Biden, a União Europeia e vários países ocidentais pediram a libertação de Navalny, que ontem foi transferido para um campo de trabalho forçado. O principal opositor de Putin foi alvo de envenenamento em agosto de 2020, segundo ele e vários outros ativistas, por parte das autoridades russas, tendo sido depois levado para a Alemanha, onde esteve em estado de coma antes de recuperar. Ao regressar à Rússia em janeiro passado, ele foi preso e semanas depois foi condenado a cumprir 2 anos e meio de prisão, alegadamente por ter violado a liberdade condicional a uma pena anterior de prisão. A Organização Mundial de Saúde afirmou que pela primeira vez em 7 semanas os casos de coronavírus aumentaram através do mundo, e entidades da organização expressaram preocupação que o número de casos poderá aumentar significativamente de novo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a subida de casos ocorreu em 4 regiões, nomeadamente nas Américas, leste do mar Mediterrâneo, Europa e sudeste da Ásia. Ghebreyesus disse não estar surpreendido, atribuindo a subida no número de casos ao aliviar de medidas de restrições de saúde pública. Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da OMS, disse que de momento o vírus controla a situação e que não é realista pensar-se que a pandemia vai parar até ao fim do ano. Na Nigéria foram libertadas hoje as 279 raparigas raptadas do seu internato no norte da Nigéria, encontrando-se agora em instalações do governo. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari mostrou-se satisfeito pela libertação das raparigas, jurando tomar ações mais duras contra os raptores. A Nigéria foi abalada por 4 sequestros em massa de estudantes em menos de 3 meses, gerando indignação generalizada contra o governo e memórias do rapto de centenas de estudantes em Chibok, no leste do país, em 2014. Gangues de criminosos fortemente desarmados no noroeste e centro da Nigéria intensificaram os seus ataques nos últimos anos, com sequestros para obter resgates, violações e pilhagem. 3 mulheres profissionais de imprensa foram baleadas e mortas na cidade de Jalalabad, no Afeganistão, hoje. A televisão local NKS afirmou que as 3 vítimas são seus funcionários. Ainda não há informação sobre a autoria e a motivação dos disparos, mas nos últimos meses tem-se assistido no Afeganistão a uma onda de assassinatos contra profissionais de diversos ramos e ativistas de direitos humanos. Na Alemanha, a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras apresentou uma queixa-crime contra o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, por crimes contra a humanidade. Na ação, ele é acusado de ter responsabilidade no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, na Turquia, como confirmou um relatório dos serviços de inteligência americano divulgado na semana passada. A queixa foi apresentada ao Procurador-Geral do Tribunal Federal de Justiça de Karlsruhe, competente, citamos, nos principais crimes internacionais, e acusa o príncipe saudita de perseguição generalizada e sistemática dos jornalistas. A organização acusa ainda o antigo conselheiro próximo do príncipe, Saud al-Qahtani, o ex-diretor adjunto da inteligência, Ahmed al-Assiri, assim como Mohamed al-Otaibi, o ex-consul-geral em Istambul, e Maher Mutreb, oficial de inteligência, à frente da equipa que torturou e matou o colunista do Washington Post. A queixa apresenta ainda abusos cometidos contra 34 jornalistas presos, 33 dos quais estão ainda detidos, como o bloguista Raif Badawi. Os Repórteres Sem Fronteiras recordam que a Arábia Saudita é o segundo país com jornalistas mais presos, atrás apenas da China.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo da Rússia continua a sua repressão à liberdade religiosa, especialmente contra seitas e organizações religiosas minoritárias. As testemunhas de Jeová foram escolhidas como alvo de perseguições específicas por parte das autoridades. Um tribunal russo sentenciou recentemente a testemunha de Jeová Alexander Ivjin a 7 anos e meio de prisão apenas por exercer a sua religião. É a sentença mais dura proferida desde a decisão do Supremo Tribunal em 2017, que proibiu e criminalizou a atividade das testemunhas de Jeová, classificando o grupo de extremista. O chamado comportamento extremista do Sr. Ivjin teve a ver com a organização de estudos bíblicos online com outros membros do grupo. A 10 de fevereiro, a polícia em Moscou e nas regiões vizinhas vasculhou 15 casas de testemunhos de Jeová e deteve vários membros para interrogatórios. 3 deles permanecem detidos. No mesmo dia, um tribunal regional em Kirks negou novamente a libertação condicional de um cidadão dinamarquês, membro das Testemunhas de Jeová, que cumpre uma pena de 6 anos de prisão desde 2017. Estas ações fazem parte de um padrão que tem crescido nos últimos anos. De acordo com a Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa no Mundo, o governo russo em 2019 continuou a visar as minorias religiosas não tradicionais, com multas, detenções e acusações criminais, sob o pretexto de combater o extremismo. A legislação russa criminaliza o extremismo sem definir adequadamente o termo e permite assim ao Estado processar uma vasta gama de atividades religiosas não violentas. A situação piorou no ano passado, segundo reportagens da imprensa e organizações não-governamentais de direitos humanos. A polícia russa invadiu 1.296 residências privadas, iniciou 197 processos crimes contra 435 testemunhos de Jeová e 42 membros daquela religião estão atualmente na prisão, enquanto 27 encontram-se em prisão domiciliar. A propriedade da igreja foi confiscada e acredita-se que entre 5 mil e 10 mil testemunhos de Jeová tenham fugido do país desde 2017 como resultado dessa perseguição. Os Estados Unidos condenam a repressão contínua na Rússia às testemunhas de Jeová e outras minorias religiosas nos termos mais veementes possíveis, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. Os Estados Unidos afirmam que, por uma questão de direitos humanos, todas as pessoas têm o direito de acreditar ou não, de acordo com os ditames da sua própria consciência. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América 24 sobre 24 horas na internet. voaportugues.com.
This program